Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A partir daquele dia, estava extinta a escravidão no Brasil. Mas o que aconteceu com os negros libertos? Como eles foram inseridos na sociedade brasileira? Nossa entrevistada é a historiadora Lucilene Reginaldo, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, onde também é professora de História da África. Ela conta que quando a escravidão foi abolida, quem se viu livre percebeu que estava, na verdade, preso a um sistema cruel. Nem o moribundo governo imperial ou o novo governo republicano instaurado no ano seguinte adotaram medidas para integrar os ex-escravos à sociedade.
Uma lei que, no final das contas, não ofereceu. Além da lei, você não teve nenhum outro suporte legal para que esses ex-escravos passassem a ter um lugar no mundo do trabalho livre, né, etc.
Sem incentivos para entrar no mercado de trabalho ou para ter acesso à educação, os negros recém-libertos se juntaram àqueles que já acumulavam anos ou gerações de liberdade.
Que antes de 1888, em algumas regiões do Brasil, mas de modo geral no Brasil, grande parte da população negra já era livre, ou seja, liberta ou escravos que conseguiram comprar sua liberdade ou descendentes de libertos, ou seja, uma população negra já livre. Então, ou seja, a experiência da liberdade no mundo do trabalho não é uma novidade. Acho que o que ocorre depois de 88 é que você começa a ter, por exemplo, no caso brasileiro, né, acho que o fenômeno da imigração europeia, que instaura aí, né, uma espécie de nova competição no mundo do trabalho, não tem a menor dúvida, né, que coloca essa população negra, liberta ou livre já de uma ou duas ou três gerações, numa condição de inferioridade.
Na opinião da pesquisadora, a educação é uma das ferramentas mais importantes para a promoção da igualdade racial e para a valorização da cultura negra.
O ensino da história da África, o ensino da história do negro no Brasil pode ser um instrumento importante para que os nossos jovens negros se instrumentalizem para combater o racismo, que no final das contas é um pouco entender o que ele é, né? E como é que ele funciona. Primeiro, a ideia de que o racismo, que parte do suposto de que a humanidade é naturalmente hierarquizada, é uma invenção recente da história da humanidade. E, ao mesmo tempo, pensar que a própria relação que os europeus, ou quem está lá no Índico, estabelece com o continente africano, não foi uma relação marcada por essa natureza inferior que, de fato, não existe. Então, acho que isso, a história da África, pode contribuir muito, né? Uhum. De outra parte, eu acho que o estudo da história do negro no Brasil tem mostrado a história de como é que esse racismo no Brasil se estabelece pós-abolição,
né?
Uhum. Né? Como é que ele vai entrando na sociedade, entendeu? Sabe, então, um pouco ajudar a desconstruir historicamente esses mitos.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com a historiadora Lucilene Reginaldo, um papo com a rapper Vera Verônica, que tem vários projetos na área de igualdade racial.
Peles expostas ao agressor. Tenho orgulho da minha cor. A energia que emana da entidade conforta minha dor, me traz serenidade. A diáspora de ontem é o levante de agora. Sou da geração guerrilheira de outrora. Sem retrocesso, edificar a nação. Posso tudo a todo tempo contra a opressão.
Sou livre, vim trazer meu revide. Enquanto a mina negra, Dandara vive. Sou negra, sou livre.
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.